A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um assunto muito interessante, a liberdade de expressão. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema é a professora de Direito Constitucional, a doutora Amélia Sampaio Rossi, e também os integrantes da Clínica de Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Paraná, a Luísa Engers e o Henrique Delavi. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar primeiramente a doutora Amélia. Boa tarde, professora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É um prazer estar aqui.
Quero cumprimentar também a Luísa. Boa tarde, Luísa. Muito obrigada por participar novamente aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa.
E por fim, o Henrique. Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Oi, Jéssica. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde também aos ouvintes da rádio.
E para a gente dar início à nossa conversa, professora Amélia, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que significa a gente falar atualmente em liberdade de expressão?
Muito bem. A liberdade de expressão é um direito fundamental essencial reconhecido pela Constituição Brasileira de 88 e por todas as nossas constituições antecedentes, excepcionando alguns momentos de regime, não é, ditatorial. A liberdade de expressão é ampla, não é? Então ela abriga vários outros direitos derivados. A liberdade de expressão implica, por exemplo, a possibilidade da manifestação do pensamento, aquilo que nós chamamos de direito à opinião, que está no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Brasileira. Como ela também pode implicar, não é? Implica, efetivamente, a liberdade de informação, que também está estabelecida no texto constitucional brasileiro. Quando nós pensamos na liberdade de manifestação do pensamento, no direito à opinião, nós estamos pensando na liberdade que tem todo e qualquer indivíduo de manifestar aquilo que ele pensa, não é? De exteriorizar aquilo que ele pensa, usando de qualquer meio de comunicação, não é? E em relação a qualquer assunto, sob qualquer dimensão. Então, a Constituição garante a liberdade de manifestação de pensamento da forma mais ampla possível, mas submete, não é, aquele que emite o seu pensamento, a sua opinião, a determinados ônus ou responsabilidades, que também estão estabelecidos na estrutura constitucional. Né? Uhum. Então, a ideia de que se proíbe o anonimato, a ideia de que o indivíduo tem que se responsabilizar por aquilo que ele diz, embora ele possa falar sobre o que ele quiser, ele tem que se responsabilizar, porque eventualmente ele pode atingir a esfera jurídica de uma terceira pessoa, mas violando de maneira indevida no exercício abusivo do seu direito de opinião. Então, a Constituição vai colocar, os meninos vão falar, não é? Depois, ela vai colocar alguns ônus em relação a isso. A possibilidade de crimes contra a honra, a possibilidade também de indenização por dano material, moral ou à imagem. E na liberdade de expressão, no sentido amplo, eu dizia a você, se encaixam várias outras liberdades. A própria liberdade de informação jornalística, não é? A liberdade de imprensa, que é um dos pilares da democracia, ela também está embutida, de alguma maneira, é um derivativo da liberdade de expressão. Expressão, manifestação de pensamento, liberdade artística, inclusive, hoje é muito importante, a própria liberdade de cátedra, que é a liberdade que tem o professor na sala de aula de ser plural e de explanar, não é, com liberdade o seu pensamento e transmitir o conhecimento.
E, professora, queria falar um pouquinho mais com a senhora para explicar para os nossos ouvintes da relação da liberdade de expressão com a liberdade de imprensa. O que significa também a gente falar hoje em liberdade de imprensa?
Então, a Constituição também regra, em linhas gerais, aquilo que nós chamamos ainda de liberdade de imprensa. Na verdade, a Constituição usa a expressão liberdade de informação jornalística. Uhum. Né? Esse é o termo constitucional. A liberdade de imprensa ou a liberdade de informação jornalística é um dos pilares da democracia. Onde não há a possibilidade da livre informação, não há democracia. Porque a liberdade de imprensa, não é? A liberdade de informação jornalística, ela tem uma função especial em relação à formação da opinião pública. Mas vejam, a liberdade de imprensa ela é consagrada na Constituição também da maneira mais ampla possível. O dispositivo constitucional, a partir do artigo 220 e parágrafos, vai estabelecer expressamente a proibição da censura. Não há censura. No sistema constitucional brasileiro, não é possível que exista em relação aos meios de comunicação. Não obstante, as mesmas observações eu posso fazer, que eu fiz anteriormente em relação à liberdade de manifestação do pensamento, a gente pode fazer por analogia em relação à liberdade de informação jornalística. O jornalista, ele tem um dever. Não é? Uhum. Ele tem o direito de transmitir a informação, mas ele tem um dever de transmitir a informação verdadeira, objetiva, não é? Sem contornos de escândalo. Então, o compromisso com a verdade e com a ética é uma obrigação na atividade jornalística. E isso pauta o desenvolvimento mais amplo possível da liberdade de informação jornalística. Se ocorre algum abuso, não é? Também haverá possibilidade de responsabilização por danos morais, materiais, não é? A imagem, seja a imagem retrato, uhum, ou atributo, e também em violação aos direitos à honra e os crimes contra a honra. Nós tínhamos uma legislação, a antiga lei de imprensa, que em 2009 foi considerada não recepcionada por meio de uma ADPF junto ao STF. Essa ADPF, se eu não me engano, a ADPF 130, entendeu que a lei de imprensa que regia, não é, a liberdade de imprensa não se encontra recepcionada, ou seja, a Constituição não há abriga. Então, os parâmetros para o exercício da liberdade de informação jornalística, eles estão estabelecidos hoje na própria Constituição. São exatamente esses ônus, é melhor não falar exatamente em limites, mas em ônus, uhum, não é? Que, por exemplo, o jornalista e a empresa jornalística, eles asseguram, não é? E são responsáveis. Então, é uma liberdade importantíssima. Numa democracia, a imprensa tem que ser livre, tem que ser plural, nós temos que ter acesso a várias possibilidades de informação, o jornalista tem a possibilidade de manifestar a crítica em relação ao fato que ele transmite, ele pode fazer juízos de valor, não é? Mas é preciso sempre ter cuidado para não violar de alguma maneira, não é, a esfera jurídica de outras pessoas. Quando efetivamente ocorre uma colisão, e é bem possível que, uhum, ocorram colisões entre direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de informação jornalística e a proteção à intimidade da pessoa, não é? A proteção à privacidade, essas questões podem acabar sendo judicializadas. E vai ser em juízo que se faz aquilo que nós chamamos de uma ponderação, não é? Em relação aos princípios colidentes, tomando em consideração o princípio da proporcionalidade para saber, frente às contingências do caso concreto, qual é o princípio que deve prevalecer para reger aquele caso. Se naquele caso pode ser a liberdade de imprensa ou, em outra situação, pode ser a proteção mais preponderante, a preservação da intimidade, não é? Ou da privacidade.
Uma análise caso a caso daí, né,
doutora? Uma análise, uhum, sempre em relação às contingências de um caso concreto.
Uhum. Tá. E, Henrique, conta também para os nossos ouvintes o que diz a legislação brasileira sobre a liberdade de expressão e de imprensa e os seus limites. Falar um pouquinho mais especificamente sobre essa questão. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes?
Uhum. Jéssica, para mim é muito mais fácil compreender a liberdade de expressão e de imprensa a partir de uma regra de exclusão. Né? É a famigerada regra que a gente conhece de que ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíba. Né? Então, assim, se a lei não proíbe, eu posso fazer. E isso vale também para a liberdade de expressão, com ponderação sempre, né?
Uhum.
Mas o primeiro grande limite, tanto com relação à liberdade de expressão quanto à de imprensa, no meu ponto de vista, reside na vedação ao anonimato. Eu não posso expressar uma opinião sem me identificar. É muito fácil que eu, que eu exponha uma opinião, que eu denigre a imagem de alguém sem me identificar, sem que seja responsabilizado por isso. Essa vedação, ela consta, inclusive, do artigo 5º da nossa Constituição, né, onde estão previstos ali o grande rol de direitos fundamentais. E é uma proteção para o cidadão, mas é também um ônus, para que esse cidadão e também a imprensa não extrapole os limites. Então, esse, para mim, é o primeiro grande limite. Há também um limite de parlamentares, né, na expressão de suas opiniões. Eles têm uma possibilidade mais ampla de expressão, mas eles também podem ser responsabilizados quando extrapolem esse limite.
Uhum. Ainda nessa questão dos limites, Henrique, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, então, que a liberdade de expressão implica em quais responsabilidades?
Uhum. A gente tem que pensar, Jéssica, no sentido de que a responsabilização sempre que houver uma extrapolação de limite, né? E existe duas possibilidades de violação à liberdade de expressão. É uma possibilidade de o Estado violar a liberdade de expressão de um indivíduo ou da imprensa, ou a possibilidade entre particulares de violação dessa liberdade de expressão. Na primeira hipótese, tratando dos particulares contra os particulares, duas possibilidades são as mais latentes de responsabilização. Uma de responsabilidade civil e uma de responsabilidade penal. A de responsabilidade civil, ela diz respeito à possibilidade daquele que se sente moralmente atacado buscar o judiciário para uma reparação, uma indenização por danos morais.
Uhum.
A segunda possibilidade é de responsabilização criminal. E aí a pessoa que se sente lesada, ela pode buscar também o judiciário para que, na área do direito penal, responsabilize aquela pessoa autora da expressão que extrapola os limites, para que ela seja, dependendo do caso, responsabilizada por uma calúnia, uma injúria ou uma difamação, né? E quando a violação é pelo Estado, também, novamente, o judiciário será chamado a intervir em situações de extrema gravidade.
Uhum. E, Luiz, a gente pode dizer também para os nossos ouvintes que a liberdade de expressão é um direito absoluto e para todos?
Bom, Jéssica, a liberdade de expressão é, de fato, para todos, com certeza. Todas as pessoas possuem o direito à liberdade de expressão, segundo a nossa Constituição Federal e vários outros tratados internacionais adotados pelo Brasil. Porém, não é um direito absoluto. Em todos os instrumentos de proteção aos direitos humanos, são vários os direitos elencados, e não há hierarquia entre eles. Não existe um que seja absoluto e que se sobreponha aos outros em toda e qualquer circunstância. Sempre quando nos deparamos com situações que ensejam a defesa de direitos que se autolimitam, como, por exemplo, o direito à liberdade de expressão e o direito à proteção da honra e da dignidade, entra a necessidade de fazer um juízo de ponderação, que é aquilo que a professora Amélia comentou um pouquinho, que quer dizer que cada caso deve ser analisado com suas particularidades, para então ser possível decidir qual peso cada direito vai ter, de maneira a tentar respeitar o máximo possível todos os direitos, quanto possível, no caso em análise.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre um tema muito importante, a liberdade de expressão. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a professora Amélia Sampaio Rossi e os integrantes da Clínica de Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Paraná, a Luísa e o Henrique. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Professora, fala um pouco para os nossos ouvintes também, por gentileza, qual que é a importância da liberdade de expressão para a democracia?
É a mesma dimensão da liberdade de imprensa, não é? Quando nós estamos diante de um regime autoritário, uma das primeiras liberdades a serem cerceadas e ceifadas é a liberdade de opinião. E é justamente também a possibilidade da transmissão da informação. Então, como nós estamos lidando com conhecimento crítico, difusão do conhecimento, difusão da opinião, a esfera pública, a esfera de debate público é absolutamente importante. E onde não há esfera de debate público, não há democracia. Então, é sempre importante que haja a mais plena liberdade para que os indivíduos possam manifestar a sua opinião, possam acessar informações, possam fazer os seus próprios juízos e submeter isso a um diálogo, a um debate público. É o debate público que aperfeiçoa as condições de democracia. Eu diria mais, é por meio do debate público que nós conseguimos construir uma ideia de verdade, não é? Que esteja vinculada à compreensão de um interesse comum. Então, é absolutamente importante.
E, Henrique, atualmente o Brasil encontra obstáculos para garantir o direito à liberdade de expressão a todos?
Do ponto de vista da liberdade, Jéssica, todos temos condição de expressar a nossa opinião. Mas a grande questão que eu vejo está no meio pelo qual se faz isso. E aí é que encontramos um grande obstáculo à garantia da liberdade de expressão. Hoje a gente tem um grande acesso às redes sociais, que permitem que as pessoas expressem suas opiniões de forma livre. Mas a questão é que o acesso a essas redes sociais depende, no mais das vezes, do acesso à internet. E o acesso à internet no Brasil só tem 64% da população. Os outros 36%, onde estão? Onde estão a voz desses 36%? É uma questão a se pensar. É um terço da população que ainda não está em pé de igualdade na hora de expressar sua liberdade, sua opinião. Outro obstáculo bastante latente no período eleitoral pelo qual passamos diz respeito à necessidade de educar as pessoas e a nós mesmos, eventualmente, sobre buscar a fonte das notícias. Expressar uma opinião é fácil, mas de onde vem essa opinião? Onde está a fonte? Precisamos, então, superar dois grandes obstáculos. O acesso ao meio de expressão, para efetivar essa liberdade de expressão. E o segundo obstáculo é buscar a educação no sentido de que seja uma expressão de opinião responsável, porque pode vir a responsabilização, como a gente falou há pouco, civil e criminal por causa disso.
É o exemplo das fake news, né? Só para deixar claro para os nossos ouvintes que a gente está falando sobre isso, né?
Exatamente, Jéssica. São as famosas fake news.
E, Luísa, quando o direito de liberdade de expressão é usado de uma maneira inconsequente, isso pode ocasionar desconforto por parte daquele que vem a se sentir ofendido. E como que o judiciário tem atuado nessas situações? O que, dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
O Poder Judiciário, ele atua principalmente pela manutenção do exercício do livre pensamento. No entanto, existem alguns casos de grande repercussão que são interessantes de ser comentados. Em 2003, o STF negou habeas corpus a Siegfried Elwanger, que é o autor de um livro com ideias preconceituosas e antissemitas. Pela publicação deste livro, Siegfried foi condenado pelo crime de racismo, que é um crime que não prescreve no ordenamento brasileiro. No meu ponto de vista, aí está um ponto muito sensível. Eu ressalto que eu não estou analisando a atitude do autor como certa ou errada. Dito isso, a prescrição de crimes tem como objetivo principal dar um prazo, digamos assim, para que o cidadão possa ser punido por seus atos, para que não dure para sempre a possibilidade dele ser acusado. No ordenamento brasileiro, o crime de racismo não prescreve. Ou seja, até o falecimento do cidadão, ele poderá ser condenado por atos de racismo. E, de novo, o que vejo como muito complicado neste julgado é a expressão de opinião sobre fatos históricos em um livro ser considerado prática de racismo. O ministro Marco Aurélio defendeu que há de se proclamar a autonomia do pensamento individual como uma forma de proteção à tirania imposta pela necessidade de adotar-se sempre o pensamento politicamente correto. As pessoas simplesmente não são obrigadas a pensar da mesma maneira. Isto nos leva, então, a analisar o limite da liberdade de expressão, que seria no momento que ela incita, incentiva outros crimes. E no caso, por exemplo, seria se pudesse ser demonstrada conexão entre o livro publicado e práticas de racismo por ele manuseadas. E interessante ainda a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu direito de resposta ao ex-governador Olívio Dutra contra uma notícia publicada há 16 anos no jornal Zero Hora. A decisão fundamentou que houve abuso da liberdade de expressão na matéria que tratava de Olívio Dutra. Bom, o que a gente pode concluir com esses exemplos é que, apesar do Poder Judiciário defender a liberdade de expressão, ele considera as peculiaridades dos casos concretos para decidir se há ou não abuso.
Uhum. Essa é uma questão muito interessante. Queria ver até se a professora Amélia faz algum comentário para os nossos ouvintes sobre isso, que é algo também que a gente tem discutido muito, até nas redes sociais, bem polêmico, que é a liberdade de expressão versus o que tem se chamado de discursos de ódio. E como que isso funciona na prática? Como o judiciário tem visto essa questão?
Muito bem. Existe uma dificuldade na conceituação do que vem a ser discurso de ódio. Tá? Então, existem várias definições bastante controvertidas e em conflito. Mas, basicamente, o discurso de ódio é aquele discurso proferido em relação a um grupo de pessoas, não é, vulneráveis, e que, na verdade, subalterniza aquele indivíduo, aquele grupo de indivíduos. Não é? Ou um discurso proferido no sentido de excluir determinadas pessoas, por exemplo, do convívio social. Mas é sempre... possível perceber essa estrutura de hierarquia entre aquele que fala, não é, e aquele que recebe aquelas considerações. Então, é um discurso que viola a dignidade, é um discurso que subalterniza. O grande problema do discurso de ódio hoje, me parece, é saber o que fazer em relação ao discurso de ódio. Uhum. Existem determinados países que, de maneira mais enfática, criminalizam o discurso de ódio. Por exemplo, na Alemanha, o negacionismo na Alemanha é crime, não é? Negar a existência da Segunda Grande Guerra e os vilipêndios que nela ocorreram, né? As atrocidades. Lá é crime. No sistema americano, isso efetivamente não vai ser. É considerado crime porque lá prevalece de maneira mais forte a ideia da liberdade, não é? Uhum. Da liberdade de expressão e a possibilidade que isso seja combatido através do debate, não é? Do debate público. Então, a dificuldade também é essa, saber o que fazer com o discurso de ódio. Mas, de qualquer forma, o discurso de ódio não está abrigado pela Constituição de 88. Uma Constituição que erige como princípio fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana, dentro de um regime de Estado, regime democrático, num Estado democrático e social de direito, não é? Não é nesse contexto, não é possível entender que ela abrigue efetivamente o discurso de ódio, esse discurso que subalterniza. Então, o problema é nós descobrirmos como tratar de maneira eficaz o discurso de ódio. Será que é criminalizando determinadas condutas ou será que é possibilitando o debate público em relação àquelas expressões para que isso seja, né, sanado? A questão é bastante complexa, até porque você pode perceber em relação a possibilidade de um debate público para sanar a questão do discurso de ódio, que muitas vezes o discurso de ódio é tão violento que ele exerce um efeito silenciador, em especial em relação às pessoas que são por ele atingidas. O que não dá a possibilidade de se travar um diálogo, não é? Uhum. Para poder combater esse discurso. Então, acho que essa é uma questão muito premente aqui no Brasil, não é? No contexto atual, a definição mais especial do que vem a ser o discurso de ódio e como tratá-lo. Efetivamente, né, nós sabemos, e aqui foi dito a todo momento, que existem ônus em relação a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a própria liberdade de imprensa. Não é? Com relação àquilo que se diz, quando nós extrapolamos demais a esfera de outra pessoa, é preciso também, não é, contar com os limites estabelecidos pela lei. Mas essa ainda é uma questão complexa, e em especial quando ela toma as redes sociais.
Uhum.
Não é? Quando ela toma as redes sociais, é preciso ter um grande cuidado, porque se nós percebemos nas redes sociais hoje, aquele indivíduo que transmite muitas vezes fatos e informações, ele quase que toma o papel de um jornalista, não é? Porque ele está transmitindo fatos e informações, ele tem que cuidar com aquilo que ele diz, não é? E ele tem que cuidar também com a veracidade daquilo que ele transmite, para não propagar, não é, as chamadas fake news. Então, todo e qualquer indivíduo hoje que acessa as redes sociais deveria estar, e eu acredito que está, imbuído dos mesmos ônus com relação ao jornalista, não é? Dentro da dimensão da liberdade de informação jornalística, ou seja, pesquisar primeiro a informação, saber se aquela informação é verdadeira, pesquisar as fontes e aí então, se for o caso, depois de passado, não é, por esses crivos, transmitir a informação. E ele deve também estar sujeito, caso abuse disso, a responder perante o Poder Judiciário.
E, Luísa, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes qual que é o trabalho desenvolvido pela Clínica de Direitos Humanos e da PUC com relação à liberdade de expressão.
A Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná, ela é aberta para receber casos sobre todas as matérias, inclusive as que se tratam de liberdade de expressão. Porém, atualmente, o trabalho da clínica com relação ao direito à liberdade de expressão está principalmente na esfera do programa de extensão, que é onde os alunos estudam para competições internacionais, como os conhecidos moot courts. Nessas competições, os alunos estudam casos hipotéticos e dos direitos violados nesses casos hipotéticos, grandes discussões e pensamentos são desenvolvidos. Então, seria mais nessa área que atualmente a clínica trabalha com o direito à liberdade de expressão.
Legal. Doutores, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para todos exporem as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão interessante que a gente discutiu aqui hoje, que é a liberdade de expressão, e também falamos um pouquinho sobre a liberdade de imprensa.
Bom, as minhas considerações finais, segundo o Henrique, está mais para terapia do que consideração final.
Mas fique à vontade.
Mesmo assim, eu gostaria de fazer os comentários. Existem duas atividades mentais e internas que todas as pessoas devem praticar de maneira consciente quando se expressando e quando ouvindo o outro se expressar. Imagine, Jéssica, que duas pessoas conversam sobre algo importante. E lembre que normalmente as pessoas tendem a ficar mais emocionais quando os assuntos são importantes. Essas duas pessoas vão falar coisas e ouvir coisas. Para o debate ser bem sucedido, no sentido de não terminar em briga, ambas as pessoas devem tomar cuidado com suas palavras e com seu modo de expressá-las. Mas não só isso. Porque eu posso pensar que eu não disse nada ofensivo e mesmo assim a outra pessoa se sentir ofendida. E é aí que entra a segunda atividade mental interna, que seria a lentidão em julgar a intenção da outra pessoa ao dizer o que ela disse. Tentar aguardar de coração e ouvidos abertos, entender genuinamente em que ponto o outro quer chegar. E eu creio que assim menos pessoas se sentirão ofendidas e a liberdade de expressão não correria o risco de ser limitada.
Bem interessante.
Jéssica, eu gostaria de finalizar dizendo que tem pesquisas da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, artigo 19, Comitê para a Proteção de Jornalistas, Repórteres Sem Fronteiras, que trazem dados preocupantes. O Brasil, em 2016, foi classificado em sexto lugar como o grande responsável por morte de pessoas que expressam suas opiniões, nesse caso de jornalistas. E de 2006 a 2016, trazer alguns números, 12 jornalistas foram assassinados, 16 radialistas, 6 blogueiros, 1 fotógrafo e 2 cinegrafistas. Ninguém está isento. Então, a minha consideração final é na mesma linha da Luísa, dizendo que, poxa, a gente precisa, antes de tomar qualquer ato de violência, qualquer ato de barbaridade, por assim dizer, pensar no que o outro está dizendo. Digerir o que está sendo dito e pensar que é uma opinião. Né? Se aquilo me agride, não precisa me agredir fisicamente. Eu não preciso agredir o outro. Então, essa é a minha consideração final para que sejamos mais tolerantes.
Com certeza. Professora.
Então, Jéssica, na mesma linha, né, dos meninos, eu queria reforçar aqui a ideia de democracia, porque democracia implica na possibilidade de pluralidade e oposição. Então, não há democracia onde não haja oposição. Não é? E a oposição, ela instrumentaliza-se com a liberdade de expressão, com a manifestação do pensamento, a crítica construtiva. Então, é necessário se ter tolerância para com o diferente, tolerância para com o contrário, e estabelecer uma possibilidade de diálogo dentro do espaço público. Eu acho que no Brasil, essa noção tem escapado a nós nos últimos tempos, e nós precisamos retomá-la com relevância. Eu agradeço muito a atenção.
Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação de todos aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica.
Obrigada.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.